As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Já são conhecidos os resultados do relatório final da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças ao endividamento e à situação financeira da Câmara de Tomar, documento referente ao período compreendido entre 2014 e 2016. O processo foi apresentado na recente sessão do Executivo, apenas para conhecimento da Vera Isão, mas Célia Bonnet, eleita do Partido Social Democrata, quis explicações sobre algumas das avaliações de inspeção, apontando um grave desequilíbrio orçamental, o assumir de compromissos sem fundos disponíveis e empolamentos de receitas, referindo ainda que o município violou sistematicamente o princípio do equilíbrio orçamental.
As conclusões apontam para um grave desequilíbrio orçamental e a assunção de compromissos sem fundos disponíveis e um empolamento das receitas. Portanto, de uma maneira geral, podemos dizer que as conclusões gerais são estas. Houve uma gestão orçamental desequilibrada, portanto, estamos a falar aqui do triênio 2014-2016, uma gestão orçamental desequilibrada, atendendo a que sistematicamente se violou o princípio do equilíbrio orçamental em sentido substancial em termos da execução global do ano. Apresentam um elevado grau de inflexibilidade, sendo que em 2016 inferior em 4,5 milhões de euros, pelo que o município se encontrava sem qualquer margem de atuação. Em 2016, apesar de terem registado melhorias em alguns indicadores, a situação financeira de curto prazo estava desequilibrada. Portanto, os saldos reais negativos orçamentais de 10 milhões, o prazo médio de pagamento a terceiros, portanto a fornecedores, muito acima dos parâmetros previstos, indicadores de liquidez imediata aquém dos parâmetros de referência. Entre janeiro e julho de 2016, portanto, a autarquia assumiu compromissos sem fundos disponíveis em valor materialmente relevante, portanto, quase 15 milhões de euros, 14,9 exatamente milhões de euros, portanto, violando o regime legal previsto na lei dos compromissos e pagamentos em atraso.
Anabela Freitas, a Presidente, admitiu o incumprimento com aquilo que é a taxa de execução da receita, assegurando que o empolamento da receita sempre existiu. A autarca, nesta sua análise, disse mesmo que nenhuma empresa era viável se tivesse a estrutura orçamental da Câmara, suportando esta tese no peso, com os recursos humanos, que significam 55% do orçamento, admitindo que defende um programa de despedimentos na administração local.
Não há orçamentação zero, certo? E nós dissemos desde o início, ainda na última prestação de contas dissemos isso, sabemos que estamos em incumprimento com aquilo que é a taxa de execução da receita, que é 85%. O município de Tomar chegou a ter 60 milhões de orçamento para uma receita, na altura ela seria um pouco mais do que a que temos hoje em dia, mas seria na casa dos 30 milhões. O empolamento dos orçamentos sempre existiu. E, efetivamente, o facto de haver empolamento da receita permite que haja a possibilidade de se contrair despesa, porque ela tem acomodação orçamental. E o que é que nós temos feito ao longo deste tempo? Temos andado a diminuir os orçamentos para tentar aproximar o máximo daquilo que é entre a receita real e a despesa que podemos projetar para esse ano. Agora, não se consegue, em curto prazo, diminuir orçamentos. Quando chegamos, o orçamento era na casa dos 48 milhões, diminuir assim. Porque há, efetivamente, uma outra coisa que o relatório refere, e que eu tenho dito sempre nos relatórios, na apresentação dos orçamentos, é que se houvesse alguma empresa que tivesse a estrutura orçamental que nós temos, era viável. O peso só dos recursos humanos, portanto estou a falar só de vencimentos, naquele que é o orçamento da Câmara, são 55%. Se juntarmos a isso as despesas que são fixas, leia-se iluminação pública, a água, as telecomunicações, as escolas, o peso fixo, aquilo que é a margem que o município tem com as despesas fixas e a estrutura fixa, rígida, que o nosso orçamento tem, efetivamente era difícil governar. E, portanto, eu também já penso que já partilhei aqui convosco, que no âmbito do processo da descentralização, uma das coisas que defendo é que houvesse um programa de despedimentos na administração local. Aquilo que estão a pedir às autarquias, neste momento, em matéria de competências, não tem nada a ver com as competências que os trabalhadores têm.
Comando Territorial de Castelo Branco, através do Posto Territorial de Sertã, identificou esta sexta-feira um homem de 35 anos pela prática do crime de contrafação na localidade de Sertã, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária. Os militares abordaram uma viatura proveniente da feira semanal que tinha decorrido durante a manhã naquela localidade. Na sequência da ação, detectaram no interior do veículo 180 artigos de calçado contrafeitos, os quais ostentavam marcas conhecidas e registadas, com valor estimado de cerca de 11 mil euros. O condutor não apresentou quaisquer documentos comprovativos da origem da mercadoria, apurando-se que se tratava de material contrafeito, o que levou à apreensão dos artigos. A ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal da Sertã e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Sertã.
Rádio F, a primeira a informar.
Há um novo alerta de burla em alguns concelhos do Distrito de Santarém, desta feita, por aquilo que Arte se apurou. Há indivíduos que se fazem passar por técnicos de determinadas câmaras municipais da região e que chegam ao contacto com algumas pessoas, intimidando-as a pagar coimas em torno da alegada falta de limpeza dos respectivos terrenos. Pelo menos até esta altura, há já tentativas denunciadas no concelho de Santarém, onde algumas pessoas terão sido abordadas por esses burlões, que solicitam mesmo que o pagamento das infrações seja feito através de depósitos ou transferências bancárias. Algumas das abordagens têm sido feitas por telefone, o que não é a prática de nenhum município, refira-se. Em caso de ser abordado com este propósito, denuncie de imediato essa tentativa de burla às autoridades.
Rádio F, a primeira a informar.
Os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, que este ano se assinala, é o tema da exposição SNS 40 anos, 40 rostos no CHMT, que desde esta segunda-feira está patente no átrio da Unidade de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A abertura da exposição foi antecedida de uma sessão que decorreu no auditório do Hospital de Tomar, onde marcaram presença o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, Carlos Andrade, e a Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, e ainda a participação de alguns dos funcionários que deram o testemunho da sua vivência no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Carlos Andrade aproveitou a sessão para dar conta da sua satisfação pela recente contratação de novos médicos para o quadro do Centro Hospitalar, médicos que vão exercer atividade em diferentes áreas.
Nós estamos a querer também comemorar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, celebrando aquilo que é a contratação no último concurso médico da colocação de 9 médicos. Eventualmente não haverá memória no Centro Hospitalar de, num concurso médico, termos 9, só no mesmo concurso, 9 médicos. Quase todos eles, ou muitos deles, destes 9, não fizeram o seu internato no CHMT, mas escolheram o CHMT para vir exercer a sua atividade enquanto especialistas. Estava a falar com a Sra. Presidente da Câmara há segundos atrás, dando-lhe nota que, por exemplo, uma das coisas que nos encoraja muito é perceber que nas 5 vagas que tínhamos para a medicina interna, as 5 vagas ficaram preenchidas. Talvez seja a primeira vez que temos 5 vagas completamente preenchidas para uma só especialidade. Mas depois temos também na área da alergologia, que é uma área que o setor hospitalar está a querer desenvolver. Todos nós percebemos a importância das novas especialidades, como por exemplo a alergologia. Todos nós temos um familiar, todos nós temos alguém que precisa do apoio da especialidade da alergologia, e todos nós como profissionais de saúde percebemos o que é importante, o quanto é importante reforçar a nossa capacidade de resposta assistencial à população. Mas temos, de facto, um novo médico que se junta aos 2 anteriores em alergologia, o que nos permite começar a encarar a especialidade como um serviço da casa, um novo serviço assistencial da casa. Mas também na área da pedopsiquiatria. Poucos hospitais fora dos grandes centros urbanos têm pedopsiquiatras no seu quadro. Passámos a ter uma pedopsiquiatra que veio do Hospital do Barreiro e mudou-se para o Centro Hospitalar do Médio Tejo, concretamente para a Unidade de Tomar. Portanto, tudo isso são formas, excelentes formas, diria eu, de celebrarmos os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde.
Carlos Andrade referiu ainda ao esforço que está a ser levado a cabo pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo para expandir a atividade e reforçar a capacidade tecnológica do Centro Hospitalar.
Daquilo que tem sido o esforço de todos nós, enquanto funcionários desta casa, de renovarmos, de expandirmos a atividade e de melhorarmos a capacidade tecnológica. Dentro de cerca de 1 mês e meio, 2, vamos substituir, por exemplo, o laser da oftalmologia, que é um equipamento altamente diferenciado. Eu próprio não sabia que apenas havia 2 em todo o país. Um está no Instituto Gama Pinto, em Lisboa, e o segundo está aqui em Tomar. E há dias, num contacto do gabinete da Sra. Ministra sobre esse mesmo equipamento, passei a ter essa informação, quer dizer, é um equipamento que só há dois no país. O nosso já tem alguns anos e estamos, neste momento, a fazer um procedimento concursal para o substituir, num investimento que é considerável, mas que melhora imenso a capacidade tecnológica do nosso serviço de oftalmologia de tratar a nossa população. Um serviço que tem um desempenho extraordinário, com uma enorme dedicação de todos os seus profissionais e que, com uma enorme procura, cada vez mais, com doentes até fora da nossa região, mas que é um serviço que está a afirmar a par de outros, do centro hospitalar, e que tem equipamento que nós queremos que seja cada vez mais diferenciado, mais de ponta, porque é também uma forma de honrar o Serviço Nacional de Saúde. Todos nós, enquanto profissionais, temos as melhores condições para tratarmos a população que servimos e, dessa forma, também dignificar o esforço que é o papel único na sociedade portuguesa do Serviço Nacional de Saúde.
Vai decorrer entre os dias 16 e 23 de setembro a campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica destinada obrigatoriamente a todos os cães com mais de 3 meses de idade existentes no Conselho de Tomar. As primeiras freguesias a receberem a campanha deste ano serão a Sabaxeira, Carregueiros e União de Além da Ribeira Pedreira no dia 16. Segue-se no dia 17 a União de Casais e Alviobeira e a freguesia de Olalhas. No dia 18 será a vez da União da Serra e Junceira e freguesia de Aceiceira, sendo o dia 19 totalmente dedicado a São Pedro. Dia 20, a vacinação acontece nas freguesias de Peialvo e União da Madalena e Beselga. Finalmente, a 23, continuará na Madalena e Beselga e terminará na freguesia urbana. Independentemente desta campanha anual, vacinação e identificação eletrónica poderão ser feitas todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, das 9 às 10 da manhã, na antiga abogaria municipal, junto à estação de comboios em Tomar, além das várias clínicas privadas existentes no concelho que também prestam este serviço.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Valnor, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, empresa responsável pela recolha, triagem, valorização e tratamento de resíduos sólidos em 25 municípios da região centro do país, apresentou os dados relativos à recolha de resíduos sólidos urbanos no primeiro semestre de 2019, com Vila de Rei a ocupar uma posição de destaque, liderando na recolha de todos os resíduos, embalagens e metal, vidro e papel. O ranking global apresentado pela Valnor mostra que os habitantes de Vila de Rei são aqueles que mais reciclam, entre os 25 concelhos abrangidos, com uma média de 31,55 kg de resíduos já reciclados no primeiro semestre de 2019. Os dados mostram que cada vilarejense reciclou já em média 11,7 kg de vidro, 13,8 kg de papel e cartão e 6,5 kg de embalagens de plástico. Os dados apresentados mostram ainda que quer os concelhos com maior número de residentes por quilómetro quadrado ou menor densidade populacional apresentam resultados bastante diversificados, não existindo uma relação causa-efeito entre esses dados e menor ou maior propensão para a separação dos resíduos sólidos urbanos. Ricardo Aires, o presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, já comentou para a redação estes resultados e esta primeira posição assumida pelo Conselho na Valnor em matéria de reciclagem.
É uma política já antiga. Nós podemos dizer que somos um município que há já há largos anos que fazemos sensibilização às pessoas e temos os contentores em todas as aldeias do concelho, não só nas sedes de freguesia, mas também nas aldeias mais longínquas das sedes de freguesia. Por isso, as pessoas estão sensibilizadas para este tema e graças a Deus, os vilarejenses continuam a fazer aquilo que nós pedimos.
Um processo que envolve, sobretudo, também, desde logo, as camadas mais jovens, não é?
Sim, aqui posso dizer, nós trabalhamos desde os meninos que estão no jardim de infância até aos nossos idosos. Por isso, engloba toda a população, não só os jovens, nem só os idosos, mas toda a população.
A este nível, quais são ainda, digamos, as preocupações ou objetivos do município?
Sabe que o ambiente é sempre, todos os dias, tem temas novos. Neste momento, nós que estamos a fazer a reciclagem, penso eu, como deve ser e conforme os números dizem, mas nós já estamos a apostar também na reutilização dos materiais, não só para reciclar, mas agora temos que começar a reutilizar estes materiais. E neste momento estamos a dar os primeiros passos e por isso é o próximo desafio, vai ser esse.
Foi aprovado pelo município de Ourém a proposta da revisão do regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários, terminado o período de consulta pública a que o documento esteve sujeito. O regulamento de atribuição de bolsas de estudo do município de Ourém, atualmente em vigor, já conta com 22 anos, pelo que, no entender do Executivo Municipal, carece de ser atualizado e reformulado de forma a dar resposta aos desafios atuais e alterações legislativas ocorridas, facilitando aos jovens ourienses o acesso ao ensino superior. A presente proposta de revisão define o processo de atribuição de bolsas de estudo para estudantes residentes do Conselho de Ourém no âmbito dos apoios sociais para a frequência de cursos ministrados em instituições de ensino superior público, particular ou cooperativo. O município de Ourém decidirá, em função das respectivas disponibilidades orçamentais, o número de bolsas a atribuir, sendo o seu valor de 50% do valor da propina máxima anualmente fixada para o primeiro ciclo de estudos do ensino superior público nos termos legais em vigor. O documento será agora submetido à apreciação na Assembleia Municipal de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em setembro, os workshops do Projeto Maria estão de regresso. O Projeto Maria é uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo que visa criar uma estratégia integrada de intervenção para a área da violência doméstica e do género no Médio Tejo. No primeiro dia de realização do projeto, 18 de setembro, entre as 10 e as 17 horas, no Centro de Inovação e Competências da Floresta Cerquê, Zona Industrial de Sertã, decorre então esta iniciativa. Dinamizada por Dália Costa, professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, a mesma realiza-se sobre o tema Vítimas Particularmente Vulneráveis e tem inscrições abertas até 12 de setembro. A 20 de setembro decorre mais um workshop dedicado às questões legais da violência doméstica entre as 10 e as 17 horas no Salão Nobre dos Espaços do Conselho de Constância. O dia será dinamizado por Elizabeth Brasil, jurista da União de Mulheres Alternativa e Resposta, e tem inscrições abertas até 13 de setembro. Para fechar o mês, a 30 de setembro, o Projeto Maria chega a Alcanena, em concreto ao auditório da Biblioteca Municipal entre as 10 e as 17 horas, com o tema Supervisão e Burnout. A ação será dinamizada por Ricardo Bauto e Bárbara Fernandes, do Laboratório de Ciências e Psicologia Egas Muniz, contando com inscrições abertas até 23 do mês de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizam-se no dia 7 de setembro, em celebração de uma década de atividade da Protejo em defesa do Tejo, um conjunto de ações de mobilização dos cidadãos de Portugal e de Espanha em defesa do Rio Tejo. Na manhã desta iniciativa irá decorrer uma descida em canoa para vogar contra a indiferença, com início a jusante da barragem de Ortiga Belver e cuja expedição terá como destino as Moriscas, culminando num almoço em restaurante da Ortiga ou em piquenique convívio, à escolha dos participantes. A tarde será dedicada a uma concentração ibérica em defesa do Tejo, na praia fluvial de Ortiga, pretendendo apresentar-se ali um manifesto em defesa da bacia do Tejo aos candidatos dos partidos políticos às eleições legislativas de 2019. Esta atividade é organizada pela Protejo, Movimento pelo Tejo, e conta com o apoio do município de Mação, da Rede da Cidadania por uma Nova Cultura da Água do Tejo e seus afluentes, da Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, e da Natur AZ. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.